Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação e dessa vez o nosso assunto vai ser a cultura da noz pecan aqui no Brasil. Vamos fazer aí um apanhado do histórico dessa cultura, também o panorama atual e os desafios enfrentados para essa cultura seguir crescendo aqui no país. Para ajudar a gente nessa conversa, a gente recebe aqui nos estúdios do Notícias Agrícolas o Carlos Eduardo Chaib, ele que é presidente do IBPECAM, o Instituto Brasileiro de Pecanicultura, está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Carlos.
Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a todos aí. Para mim é uma satisfação. Eu, como fã assíduo do Notícias Agrícolas, sempre bem atualizado. Aliás, meu caro chefe sempre foi soja e milho, né? Eu estava sempre com vocês aí.
Carlos, começa contando para a gente de uma maneira resumida, para a gente entender o histórico dessa cultura, como que a noz pecan chegou aqui no Brasil, o que demorou para ela chegar onde ela está hoje?
É, na realidade, não é uma novidade agora a noz pecan. Ela já tem há muito tempo atrás e foi trazida por algumas pessoas que vieram dos Estados Unidos, notadamente da Guerra da Secessão. Depois da guerra vieram para cá, até para São Paulo, cidade americana, essa região aqui, e usavam ela na culinária local. Mas depois de um tempo começou a se expandir um pouco e ela foi se arrastando, digamos assim, né? Mas a partir de uns 10 anos para cá houve um incremento muito grande, principalmente assim, não exatamente 10 anos, mas à medida que o pessoal começou a pensar cada vez mais numa vida saudável, numa vida vivendo mais, se preocupando com a alimentação, a noz começou a ter, e a noz pecan é uma fonte impressionante de boas vitaminas, bons ômega 3 e outras coisas mais. Então é excelente.
E aí, Carlos, hoje qual que é o panorama da noz pecan no Brasil? Quanto de área a gente tem? Quanto de produção o Brasil tem dessa noz?
É, exatamente, Alexandre. Nós, a partir desse momento que começou esse aumento, esse boom abriu muito um nicho de mercado. E a partir desse momento que abriu esse nicho de mercado, vários empreendedores começaram a trabalhar de modo mais organizado, mais industrializado, e começaram a ver que, por exemplo, 80% das nozes pecãs, que são das nozes, de modo geral, nozes pecãs e também aquela noz chilena, que são consumidas no Brasil, são importados. Então, viram esse nicho, viram a possibilidade, é uma coisa que tem uma rentabilidade extrema, só tem um detalhe, que é a questão do tempo para começar a produção. Então, o pessoal começou a trabalhar nisso aí, a plantar aí 10 hectares, 100 hectares, 200 hectares, e a produção começou a aumentar. Nós estamos aumentando basicamente de 1.500 a 2.000 hectares por ano, né, da cultura no Brasil. Hoje, nós estamos basicamente com mais ou menos 8 mil, não tem uma estatística exata, mais ou menos 8 mil hectares, né? E estamos, assim, com uma produção dita de 3.500 toneladas. A gente sabe que é muito mais, nós devemos estar em torno de 5 mil, mas é que tem muitos pés pequenos, muitas pequenas produções e pomares, então não tem uma produção que seja elencada como produção real. A partir disso aí, nós tivemos assim, um incremento muito grande e um interesse muito maior. E aí começamos a juntar, né, essas pessoas. A maioria dos viveiros de boa qualidade estão no sul do país, né, até porque a pecan ela precisa de uma quantidade grande de horas de frio, né? E a partir desse momento aí, então, começamos a fazer até grupos de WhatsApp, ou coisa assim, conversando e tal. Mas havia uma carência muito grande de interesse nessa situação. E com isso, com esse tempo aí, nós começamos a pensar em formar uma associação. E a gente começou a viajar muito para os Estados Unidos, para o Chile, para a Argentina. E vendo lá que nos Estados Unidos todas as... os estados produtores têm uma associação muito forte, que é um negócio muito grande. Só para ter uma ideia, a gente num hectare, por exemplo, hoje, se for para exportar 5 dólares o quilo, né, produzindo 2 mil quilos por hectare, nós temos 10 mil hectares de faturamento. 10 mil hectares, desculpe. 10 mil dólares de faturamento por hectare, né, o que é uma quantia razoavelmente boa.
E aí, com essa possibilidade de rendimento tão alto, o mercado também aí bastante grande para ser atingido, como de repente aquele produtor que está acompanhando a gente, que vai querer passar a investir na nossa pecuária, o que que ele precisa saber antes de entrar nessa cultura? A gente conversava antes de entrar no ar aqui um pouquinho, né? Além desse tempo que demora para dar os frutos, também é um investimento bastante grande para ser feito nesse período inicial.
É, exatamente. Hoje nós estamos muito tecnificados e essa produção industrializada requer já começa, não é simplesmente plantar a muda. Começa com uma análise de solo detalhada, depois uma correção de solo, depois um cuidado muito grande. Nós temos questão da poda que tem que ser feita de modo muito cuidadoso, né? Basicamente a pessoa pergunta assim: qual é o tamanho do pomar que eu posso botar? A resposta eu li numa revista americana, né, que é a Pecan Salt, que é a do Texas, né, que diz assim: quanto dinheiro tu tem? Né? Porque tu não vai ter um retorno antes de 8 anos, tu vai ter um aporte praticamente aí inicial nos primeiros 4 ou 5 anos, de 5 mil a 7 mil reais por hectare, né? Tu vai ter que trabalhar muito bem isso, não é simplesmente descuidar a formiga. Né? A partir disso aí, depois, com 8 anos, 9 anos, 10 anos, começa uma produção que depois ela entra, a vantagem é que ela é perene, ela vai ficar 60, 70 anos. Né? Eu vi uma nogueira de 125 anos no Texas, mas isso é uma exceção, e aí uma árvore dessa aí já chega na senilidade, não está trazendo muitos frutos. Mas a produção hoje tem que ser de qualidade, e uma produção muito, vamos dizer assim, muito uma quantidade grande para remunerar o suficiente.
E aí, Carlos, a gente tem aqui alguns vídeos, né, que mostram o trabalho de colheita dessa noz. A gente vai passar aqui. Eu queria que você explicasse para a gente como que é feito esse trabalho de colheita enquanto o vídeo passa aqui.
Basicamente assim, nós não temos hoje aí uma capacidade, no meu caso até, que eu sou produtor médio ou pequeno, eu estou com 32 hectares, 5.200 pés, condições de conseguir fazer uma colheita árvore a árvore. Então tem que ser mecanizada e tem que ser rápida, porque nós temos uma janela para colheita. E justamente quando tu quer um fruto de qualidade, ele não pode ficar muito tempo exposto ao tempo, né? Então, a gente faz essa máquina aqui, hoje em dia, por enquanto ainda é uma máquina importada, mas sem esse guarda-chuva que abre a parte do shaker, só nós já temos duas ou três indústrias no Rio Grande do Sul que estão produzindo, assim como outras indústrias que estão produzindo descascadoras, classificadoras, né? Então, nós estamos começando aí, mas a base disso aí vai ser a mecanização mesmo e a tecnologia.
E aí, depois que é colhida, a nossa também vai passando ali por uma série de outros estágios que a gente também tem aqui alguns vídeos para acompanhar.
Realmente, está aparecendo aí um pouco, é uma colhedeira pequena também, que aparece ali, né, quase meio artesanal, para pomares médios a pequenos, né, isso é uma invenção alemã até, mas funciona bem. Mas depois a gente tem que ter uma secagem da noz, e a partir da secagem, a noz ela é bastante, como ela tem muito ômega 3, ela tem muito óleo, ela tem que ser cuidado uma alternância de temperatura para ser conservada. No começo a gente leva ela até 4% de umidade, e daí ela é estocada num lugar, de preferência 4 graus ou um pouco menos, e ela é colocada ali e fica durante um ano aí. Nós temos também uma questão, a seguinte: a nossa colheita é em maio e a grande consumo é final do ano, com festa, casamento e todas aquelas coisas. Então, nós temos um gapzinho. Isso é um pouco complicado, porque daí acaba sendo, às vezes, produtores artesanais vendendo nozes de uma qualidade que não é tão interessante. Por outro lado, nós temos uma vantagem muito grande, que hoje o grande mercado para tudo, praticamente, são os países asiáticos. E eles têm o ano novo deles e tal. A nossa colheita ocorrendo em maio, e a dos Estados Unidos e México, 6 meses depois, eles não têm tempo hábil para secar, embalar, industrializar o produto. Então, nós temos um nicho de mercado muito bom no futuro. Infelizmente, hoje, o Brasil não tem protocolo de exportação de noz pecan para a China e para alguns países. Então, isso complica bastante e nós estamos fazendo, aí entra o papel do Instituto, eles estão ávidos por coisas saudáveis. Então, aí entra um dos papéis do Instituto, né, que é como eu disse, nós começamos em final de janeiro, nós tivemos um CNPJ do Instituto, estamos começando. Mas qual é a nossa ideia básica? Nossa ideia básica é ser um polarizador de informações. Nós temos essa parte técnica. Nós, praticamente assim, um mês depois, nós tínhamos gente do Instituto na Geórgia, num encontro deles lá, da Associação dos Produtores. Nós tínhamos, ao mesmo tempo, uma menina que é nossa técnica e da diretoria, ela estava na Argentina, lá no Cluster del Pecan, lá, explicando sobre a evolução das nozes no Brasil, e ao mesmo tempo nós estávamos fazendo a nossa assembleia na Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul para efetivação do nosso estatuto, não só do nosso estatuto, já estava registrado, mas do nosso regimento interno. Então, assim, ó, é uma entidade extremamente nova, mas nós temos assim muito campo e a gente tem uma diretoria extremamente ativa. Nós estamos trabalhando em alguns pontos, por exemplo, a parte política. Essa abertura com o Ministério da Agricultura para fazer, abrir o protocolo para a China. Outro problema que nós temos muito grande é pelo pequeno início que nós temos, assim, nós não temos assim, hoje fungicidas, inseticidas registrados para nós pecan. Isso entra num grupo que eles chamam de minor crops, colheitas menores, que nós temos que conseguir com a Anvisa o registro disso. Outra coisa, nós estamos tentando no Rio Grande do Sul e vendo se conseguimos expandir mais, a diminuição de tributação. Essa é a parte política. Hoje nós tivemos, há 3 dias atrás eu tive a notícia nós vamos ter hoje uma abertura, esse ano, uma abertura oficial da colheita da nossa pecan, né? Já está instituído, entrou no calendário do Estado do Rio Grande do Sul. Essa é a parte política. Tem a parte técnica. Nós já fizemos 4 ou 5 cursos, nós temos vários associados que são associados técnicos, eles não pagam mensalidade, mas eles entram e falam, nos ajudam, e ao mesmo tempo nós temos cursos. Né? Sem contar, nós temos um intercâmbio intenso. Tu vês que a agricultura, na parte soja, milho, trigo, mudou esses últimos 8 anos, assim, de forma transcendental, vamos dizer assim, né? Na pecanicultura, que nós não tínhamos nenhuma tradição nem nada, nós estamos ávidos e estamos aprendendo. E só se consegue isso com isso que eu comentei. Nós estamos indo já, assim, com a INEA, que é o Instituto Embrapa do Uruguai, com o INTA, que é da Argentina, né? Com a própria Embrapa do Rio Grande do Sul, do Brasil, né? E convênios com universidades, estamos trabalhando essa parte técnica para detectar as melhores práticas e as melhores cultivares.
E aí, Carlos, a noz que é colhida desse jeito aqui, que tipo de trabalho é feito em cima dela? De que maneiras ela pode ser vendida, consumida, do produtor até chegar no consumidor?
Bom, eu posso te dizer o seguinte, Alexandre, qualquer coisa que tu colocar, menos ácido de bateria, que tu colocar uma noz dentro vai ficar mais gostosa. Né? Então, de modo geral, tem aquela pecan pie, a torta de nozes, que é tradicional, a vovó Donalda fazia aquilo ali e tal, e aquilo ali é muito tradicional nos Estados Unidos também, pelo Dia de Ação de Graças, mas, de modo geral, o nosso consumo interno está muito pequeno, isso é outra coisa que o Instituto vai ter que fazer, fomentar, né? E por isso até nós estamos aqui para falar, né? E, de modo geral, ela é usada assim, na parte de saladas, na parte de uma série de claro, de doces eu nem vou falar, porque a gente já conhece bem isso aí. Né? Mas ela é muito consumida in natura. Eu, particularmente, eu pego um shake todos os dias com banana, com leite de soja, com nozes, com aveia ou linhaça. Bato isso aí todo, 2 ou 3 nozes. E como diariamente. Isso aí está provado já por publicações assim, extremamente confiáveis, né? Que tem um valor enorme para a saúde, a nossa pecan. Então, nesse sentido, assim, claro que ela é muito vendida também. É, existe uma que é com... Vai aparecer, e já está aparecendo. É, chocolate, né? Tem a agridoce, tem um pouquinho com pimenta também. É, qualquer noça aberta, essa noz pecan aberta, pode botar no forno ali, dar uma torradinha e funciona bem com sal, com açúcar, ou a caramelada, ou nesse ponto aí. Né? Mas com o nosso consumo, ainda que nós temos que aumentar. Mas ela é colhida, é industrializada e é vendida. Infelizmente, nós estamos com um preço que está competindo muito com a nossa chilena, e a nossa chilena está há 10, 15 anos tecnicamente na nossa frente. Eles têm uma produção muito grande, conseguem entrar aqui por um preço mais barato. Então, nós temos duas coisas que até questão que o Instituto precisa melhorar, que é um foco do Instituto, que é o seguinte, é a qualidade da noz vendida internamente, de modo geral, não a industrializada, aquela meio artesanal. Por exemplo, nós, como eu falei, nós produzimos assim, que está declarado, foram 3.500 toneladas. Na verdade, foram 5 mil. Isso é vendido ali. O cara tem 10, 15 pés ali, bota ali, vende para a padaria, abre de noite, está vendo a novela e tal. Né? Então, essa parte aí, nós temos que começar a fazer com a mecanização e a conservação direta, nós vamos ter um produto de qualidade. Nós precisamos preencher bem, ter no mínimo 50% de aproveitamento, até para a questão de, num futuro, fazer a exportação, né, legal. E, além disso aí, nós temos que produzir com um preço compatível. Né? E a pessoa tem que saber, porque a questão de... A noção de caro e barato é muito relativa. Né? Tu vê um sujeito lá vendendo hambúrguer baratinho ali, daqui a pouco tem aquela... Do lado está o McDonald's ali com duas vezes o preço e vendendo muito mais. Eles têm um padrão de qualidade, tem algumas coisas e tal. Não sou pago para fazer propaganda de ninguém, mas estou tomando como exemplo que nós temos que ter um produto, à medida que a pessoa começa a se conscientizar do valor nutritivo, do que vai ajudar a saúde dele, né? Ele vai começar a consumir diariamente nós. Não só por isso, meu filho, por exemplo, quando vai para a escola, ele sempre leva 4 ou 5 metades de nozes junto ali para comer junto com outro lanche. Em Cachoeira do Sul, que é o berço seria Antagorda, no Rio Grande do Sul, mas em Cachoeira do Sul, por exemplo, o prefeito ficou tão entusiasmado durante a abertura da colheita lá que colocou na merenda escolar. Né? Então, eu acho que as propriedades nutritivas são excelentes. Mas as pessoas não conhecem. Se eu perguntar para ti, açaí é bom? Não, é bom. É muito saudável? É saudável. Por que é saudável? Não sei. Né? O meu sonho é ver assim, ó, uma banquinha de açaí, uma banquinha de noz pecan do lado. Né? Vai demorar. Nos Estados Unidos, eles estão fazendo uma campanha nacional, gastaram milhões de dólares. Não é o caso do nosso instituto que nós estamos começando. Mas o que eu quero é fazer um convite. Para quem quiser entender um pouquinho mais, entrar no nosso site, né, que é ibpecan.org.br, né, e tem ali os nossos contatos, pode ver como se associar. Nós estamos fazendo um trabalho que não é só para mim ou para a diretoria, é para todos. Por enquanto nós temos poucos associados, são 70, 80, está aumentando, mas nós precisamos mais para ter uma força, até uma força política.
E é um cenário de possibilidades de crescimento, né? Tanto consumo interno como consumo externo, também essa melhoria da tecnologia que o senhor comentou, é um cenário de possibilidades de crescimento e de fortalecimento do setor para os próximos anos, né, Carlos?
Com certeza. E há um tempo atrás eu entrei nisso, minha história é um pouco particular, mas eu entrei nisso porque foi durante uma matéria de análise de viabilidade econômica de projetos, a gente fez uma análise sobre a viabilidade de um projeto de noz pecan. Minha professora disse assim, é uma grande possibilidade de uma aposentadoria. Né? Na verdade, hoje está mudando um pouquinho o conceito. Eu não quero isso, claro, eu tenho mais idade, mas a turma que está começando é muito jovem, é muito dinâmica e a gente sempre quer resultado mais rápido. Então está se trabalhando tecnicamente para ter um resultado bem mais rápido. O resultado que não leve 12, 14, 15 anos o payback, o pagamento e tal. Que a gente consiga fazer uma coisa mais menor e com produtividade, qualidade, né? E, logicamente, uma rentabilidade, não para os netos, é para a gente mesmo, para daqui a pouco. Né? Então, nenhum pomar começou há 10 anos hoje, tem todas as características técnicas que deveria ter, mas esses que estão iniciando agora, esse pessoal, está conseguindo saltar muito longe, conseguindo uma técnica e uma condição de trabalho muito melhor.
Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário do mercado da nossa pecan aqui no Brasil. Muito obrigado pela sua participação.
Não, eu é que agradeço aí de coração e vou dizer o seguinte, continuo olhando com muito cuidado aí notícias agrícolas, porque eu sou misto de soja, milho e nossa pecan. Então estamos juntos. Agradeço muito a vocês aí. Obrigado mesmo.
E você continue ligado aqui no Notícias Agrícolas, que daqui a pouco a gente volta com mais informações, mais programação para você. Continue ligado.